ponto de vista vai argumentar, questionar e tirar suas dúvidas. Ponto de vista.
Agora são 8 horas e 33 minutos, nós estamos com o nosso programa Ponto de Vista, aqui diretamente do Estúdio 2 da Cidade de Dourados, e agora vamos falar com o vereador Elias Ishii, que está na linha. Elias, bom dia.
Bom dia, Padre Cristinho.
Tudo bem?
Tudo bem.
Elias, nós estamos falando aqui sobre a questão da internet, dos crimes, mas também dos benefícios. Você tem um fato que aconteceu aqui na cidade de Dourados, que a Câmara também entrou, né, para poder ajudar também a esclarecer esse fato e depois também ajudou também, inclusive, para punir a pessoa, não é isso? Você poderia relatar para nós, porque esse é um fato interessante para quem ouve, inclusive, como... para ver se a gente vai conseguindo disciplinar as coisas no sentido positivo.
É isso mesmo, né? Foi um fato concreto. Então, Padre Cristinho, nós não podemos estar presentes aí no programa, que nós estamos aqui, né, em Dápolis participando do Encontro pela Vida e Solidariedade e Dignidade, promovido pela Comissão Regional de Justiça e Paz, e por isso nós não podemos participar aí. Mas eu quero dar um bom dia aí a todos os seus ouvintes, também a todos os seus participantes. Eu estou acompanhando aqui pelo rádio e queria dizer o seguinte, que nós tivemos, como já foi citado aí, uma pessoa, ele publicou no Facebook, que no Facebook ele publicou, fez várias difamações para um determinado grupo de pessoas.
Certo.
Esse grupo de pessoas, eu estava entre eles, né? E ele fez várias acusações sem prova nenhuma, bastante levianas assim. E nós recorremos à justiça, esse grupo de pessoas recorreu à justiça, isso foi no mês de junho, né? Foi um crime de difamação, e agora tivemos a audiência com o juiz, e foi condenado, e a pessoa foi condenada a pagar 6 meses de... prestar serviços à comunidade durante 6 meses, e essa pena foi convertida em multa. Então, como tá, esses avanços que houve, que há nas redes sociais, então ela deve ser bem utilizada, porque Facebook, qualquer pessoa pode ter esse acesso e publicar o que quiser. Mas só que nesse caso aqui foi um crime de difamação. A pessoa fez acusações de todo tipo, né? E então qualquer pessoa está sujeita a isso, porque hoje nós podemos ter esse acesso à informação, às redes sociais, ficou bastante democratizada, mas nós temos que saber usá-las. Então, acho que é um alerta, assim, para aquelas pessoas que usam dessas ferramentas, para que, né, se inscreverem, né, qualquer coisa que não fundamente, não está sujeito a ter uma série de dor de cabeça, inclusive até ser condenado na justiça.
Agora, Elias, como foi assim que vocês viram a notícia, né, a difamação, aliás, né, que parece que foi contra a Câmara de Vereadores e algumas pessoas dali, e depois aí vocês denunciaram a polícia para depois fazer todo aquele processo normal até chegar a essa punição?
Não, foi a pessoa publicou no seu Facebook dizendo que todos...
Ah, publicou diretamente no Facebook dela?
No Facebook dela.
Ah, tá.
Ela publicou no Facebook, colocou a fotografia de todos os vereadores, né, os atuais vereadores, e dizendo que todo mundo ali se vendia, né? Então, que ninguém que tem que trocar todos, porque todos ali se vendiam por... né, a pessoa se vendia a troco de nada, né? Que não cumpre o seu papel. E, da minha parte, eu me senti ofendido, né? Com essas acusações que eles... recorremos à justiça, colocamos na justiça e a pessoa teve que comparecer lá no tribunal, no juiz, na audiência, e de uma forma muito humilde, e dizendo que não sabia de nada, mas no final concordou com todas as penas que foi proposta, né? Inclusive ficar 6 meses de prestação de serviço para a comunidade. Então o fato foi esse, né? O fato foi porque qualquer pessoa pode colocar qualquer coisa Facebook, né? Mas ó, que atingindo a honra das pessoas, né? E que então nós temos que utilizar de acordo a essas ferramentas aí que está à nossa disposição.
Elias, obrigado pela sua participação, viu? Um outro dia vem aqui para a gente conversar mais.
Ok, muito obrigado, um bom dia a todos.
Bom dia. Então, nós tivemos a participação do vereador Elias de Cis, relatando um fato que a pessoa parece que queria realmente ser investigada, né? Porque ela não usou outras artimanhas, não procurou se esconder. Ela usou o seu próprio Facebook para atacar outras pessoas, né? Também nos comentários que a gente... quando eu escrevia bastante para os jornais, né? Saía no site, então pensa o que saía embaixo dos comentários. Mas ali, a pessoa dava seu nome, ela, né? Ela não estava... A gente tem que saber dialogar e, de repente, se tem uma ofensa que... Né? É mais fácil. Agora, nós estamos falando ainda de coisas muito mais graves que quando a pessoa se esconde e tenta chegar, né, a atingir a honra da pessoa. Eu queria que você dissesse, assim, Adolfo, agora, quais são os crimes mais comuns que a pessoa comum, né, aquela pessoa que está em casa, que não conhece bem computador, que sabe, como eu, que só sabe acessar a internet, coloca lá no Google, em outro provedor e depois também acessa os seus e-mails. Quais são os crimes mais comuns que a pessoa nem percebe, mas que chega no computador dela, e como ela pode se defender?
Bom, os crimes mais comuns hoje são feitos através de e-mails. Como eu já comentei antes, são e-mails falsos. O e-mail que chega para você falando que a sua conta do banco vai ser bloqueada, o e-mail falando que chegou um recado para você do correio, clique aqui. A pessoa, sem orientação, acha que é o banco que entrou em contato com ela, acha que foi o correio que mandou alguma informação para ela, ou, às vezes, eles usam até o nome da própria Polícia Federal falando que existe um boletim de ocorrência.
Já recebi muito.
No que a pessoa clicou ali para ver aquele boletim, instala um vírus dentro do computador da pessoa e esse vírus vai mandar informações para ela. Como que ela vai se defender?
Mesmo que o computador tenha um antivírus?
Aí que está a situação. Uhum. Hoje em dia, eles usam antivírus pirata, ou seja, os famosos antivírus craqueados.
Meu Deus.
Esses antivírus não vai te defender no computador. O certo é a pessoa ter um sistema, um antivírus original, que você vai se comunicar com o servidor e vai trazer essas atualizações. Ou, independente da situação, na minha área, instalar um sistema Linux no computador. Como que a pessoa se defende? Deixando o antivírus atualizado. Não acessar qualquer tipo de e-mail, mesmo que esse e-mail esteja o nome do seu amigo, do seu irmão, é porque esse e-mail hoje está com spam. É porque aquele seu amigo tem um spam. O que é o spam? É um vírus que ele vai mandar, ele vai se copiar em todos os e-mails que está sendo mandado. Então a primeira atitude da pessoa é ter um antivírus atualizado, um antivírus funcionando. E o firewall, ou seja, a parede de fogo do computador, é a primeira defesa do computador ativo. Mas o porquê também? Porque a maioria dos sistemas hoje instalados nos computadores são piratas, onde ele não se atualiza e onde não defende o usuário. Por isso, no Brasil hoje, muitas pessoas estão aderindo ao Linux, porque é um sistema operacional livre e é um sistema operacional que vai defender. Ele não necessita de antivírus.
Isso, a pessoa procura uma empresa e manda instalar no seu computador.
Sim, na própria escola que eu trabalho, a gente ensina a trabalhar com esse sistema e ensina o usuário a se defender. E esse sistema tem muitos recursos para defesa, certo? Tanto online quanto no próprio terminal do computador. Então, eu acredito que a primeira defesa que o usuário deve ter hoje na máquina é um antivírus atualizado, porque ele não vai permitir que qualquer tipo de programa se instale no computador. E o restante é a prevenção, no caso desses jovens, não acessar qualquer tipo de comunidade dentro de Orkut, dentro de Facebook, porque essas comunidades hoje são comunidades falsas, onde eles vão tirar informações desse jovem e vão divulgar essas informações.
E o acesso a sites, né? Como é que fica? A pessoa acessa lá um site, isso também, aquele site tira a informação?
Não, não é questão do site tirar informação, existem sites e sites. Uhum. Existe a internet, é uma moeda dos dois lados, né? Uhum. Existem sites que tentam te roubar suas informações. E existem sites que são para estudo, que é para lazer. Muitas das imagens pornográficas, alguns sites de joguinhos para iludir essas crianças de hoje, eles trazem vírus, e esses vírus são instalados dentro da máquina. Como eu falei de novo, se tiver um antivírus atualizado, esses softwares não são instalados dentro da máquina. Ele vai tentar bloquear. E a maior prevenção também é não aceitar qualquer tipo de e-mail que chegue para você. Reforçando, Polícia Federal não manda e-mail, banco não manda e-mail, Correios não manda e-mail, certo? oração repassar para 10, 15 pessoas para conseguir a graça.
O padre não manda isso também.
Não, o padre também não manda isso, e a graça se alcança dentro de uma igreja através da fé popular. Não,
padre. O padre manda um e-mail para uma pessoa só.
Para uma pessoa só. Então é se prevenir em cima desse tipo de situações e não navegar em qualquer site. Tá? O site tem que ser seguro. E tornando a falar, você não está escondido na internet. Tudo que você faz é registrado pelo Google, registrado pelo Facebook. Não existe personagem fake.
Agora, claro, esses provedores, o Google, Facebook, eles não, digamos o Google, por exemplo, ele não pode disponibilizar para as pessoas assim facilmente. Deve existir alguma ferramenta.
Não, existe a lei, né?
A lei que ele não pode disponibilizar. Sim, porque senão, lógico. Já pensou se ele quiser vender algumas informações?
Não. O Google acontece da seguinte forma. Se a pessoa se sentiu prejudicada, tem a denúncia do Google, daí ele vai ter que entrar nos âmbitos da lei e, através da lei, o Google vai passar essas informações para um juiz, para um advogado ou uma pessoa que está representando aquele indivíduo, né? Então, mas que é registrado tudo que você faz na internet, sim, é registrado.
Sim.
Você não escapa.
Isso mesmo. Então, cuidado quem vai usar a internet aí, use direito.
Sim.
Né? É a melhor forma de se prevenir, não é isso?
É a melhor forma de
se prevenir. E mesmo assim ainda corre o risco de alguém te difamar, né?
Sim, sempre.
Amarildo, você que é advogado e também trabalha, diretor da nossa rádio Co-Irmã, né? A 92.1, a grande FM.
Sim.
Como é que você lidar com essas coisas? Acontece de vez em quando lá na FM também esse tipo de coisa? Como acontece. É que você se previne?
Hoje o site da rádio, ele tem a questão da segurança, onde a gente criou um mecanismo para identificar o IP de quem manda um recadinho através do site. Existe a questão de a confirmação do recadinho que sai no site é através de um e-mail, ou seja, se a pessoa não tiver um e-mail válido, ela não consegue colocar um recadinho no site da rádio. E assim por diante, são cuidados básicos, mínimos, que você tem que ter, e ainda você tem que checar o assunto. O nosso jornalismo lá recebe essas informações, eles não são publicados imediatamente, existe uma pessoa que olha o recado e dispara...
O filtro.
Faz o filtro, né? E o filtro é humano, tá? Lá na rádio é uma pessoa que olha o assunto e vai checar o assunto antes de propagar ele. Então tem todo um cuidado para que a gente não caia numa denúncia falsa. Por exemplo, o vereador Ishii aí, os políticos, eles são o alvo mais fácil, né, e mais desejado pela população para atacar, né? Então quando tem uma denúncia contra político, nós seguramos, checamos com todo cuidado essa informação antes de passar para frente.
Agora, você também é pai de família, como é que essa questão da rede, né, desse sistema todo, que os filhos de vocês, né, vocês aqui, né, têm filhos, já nasceram numa outra época, né, já todos conectados, né?
É verdade.
Os meus sobrinhos de 10 anos sabem mais coisa de informática do que eu. Como é que você trabalha isso aqui na tua casa, né?
Como pai, o computador lá de casa, ele não é no quarto. Tá, ele é à vista e, tipo assim, quando os meus filhos têm horário para usar o computador. E eu faço, vou falar aqui no rádio, né? Tomara que eles não estejam ouvindo.
Alguém vai contar, vai fofocar.
A gente usa aquela estratégia de vez em quando passar atrás ali para pegar alguma coisa, fazer alguma coisa e dar uma espiada para saber que site.
Agora,
que eles estão vendo.
Você que é da área de comunicação, isso... Muita gente vai dizer assim que você é um pouco ditador, né? Depois a Rose vai responder isso aí a partir da ciência humana, né? Que você poderia ser um pouco, está podando a liberdade dos filhos. Como é que você lidar com isso internamente?
É uma liberdade vigiada, né?
Isso.
Exatamente. A gente tem que, eu libero, mas eu quero saber o que eles estão fazendo, né? Eles não podem fazer nada escondido de mim. Eles fazem o que eles querem, mas eu quero saber o que eles estão fazendo. Eu não fico podando eles antes da ação. Se eles fazem alguma coisa errada, eu vou lá e explico que aquilo que eles fizeram é errado depois, né? É dessa forma que eu procuro conduzir lá em casa, né?
Rose, minha filha, como é que fica isso aqui? Porque tem muita gente que morre com peso de consciência com isso aqui. Você falava dos pais que, sim, antes eram repressivos e depois agora largam tudo.
Liberta.
Em nome de uma liberdade, porque existe também uma pressão social para um liberalismo que as pessoas confundem, né, com liberdade. Né?
Eu chamaria até, padre, de negligência. Porque você não observar, você não acompanhar o desenvolvimento do seu filho. Hoje o bebê nasce, ele está na internet. Ele acabou de nascer, está na internet. Fotografa, já está na internet. Não é?
Então, na maternidade.
Exatamente. Né? Então, assim, a gente perdeu a liberdade, a privacidade. Qualquer lugar que você esteja, alguém pode te fotografar. Alguém pode... Então, as pessoas estão confundindo. Ah, você está reprimindo a liberdade de expressão. Você pode falar determinadas coisas, né? Colocar seu pensamento, desde que aquilo não seja depreciativo em relação a outra pessoa. E a gente percebeu que desde os anos de 1990, nós entramos na era do besterol. Hoje nós temos aí programas de televisão que depreciam a imagem da mulher. O tempo inteiro não se faz uma pergunta no sentido de ter uma informação. A pergunta é sempre depreciativa, de fazer alguma piada em cima da pessoa. O que está acontecendo hoje? A questão dos pais. No passado a gente reclamava dessa repressão mesmo no processo educacional. E agora, como se fosse assim, eu vou fazer tudo para o meu filho que eu não tive. Só que o filho não passou pelo processo educacional que você passou. E esse filho se sente muito sozinho. Ele pode desenvolver ansiedade, isolamento, fobia social, medo de ter uma relação de fato com as pessoas. Então, no computador ela se esconde. E aí ela pode evoluir para pânico, outras situações, que é o caso grave da dependência. E o que é mais grave, os pais que agora ficam brincando no computador. Então, assim, ele não está nem aí. Pais que se separam, que colocam fotos, que depreciam o próprio filho, que ele vai na escola, ele sofre de bullying, né, por conta desses comportamentos do adulto. O filho sabe mexer no computador mais do que a gente. Você acabou de dizer que seu sobrinho. Então, tem filhos acessando conversas, né, de pais com situações extraconjugais que têm afetado significativamente o desempenho dele na escola, nas relações, a criança vai ficando agressiva, não é? Eu acho que a gente... Você havia feito uma pergunta no início, como administrar isso? Eu acho que é exatamente isso que o Mário está colocando. Fazer uma permissão vigiada, orientada... Não é? A intenção aqui não é proibir.
Claro.
A intenção é conversar a respeito, fazer um diálogo como a escola está fazendo, tentar fazer por aí, não é? Por quê? Porque a criança, a partir do momento que ela perceber que pode ter problemas legais, que ela pode, isso pode gerar uma dependência, e as pessoas forem informadas disso, ela não vai tirar uma foto sozinha em casa e postar na internet como se aquilo fosse o mal barato. Só a turminha, né? Só a turminha que está, que eu adicionei, é que tem acesso. E a gente acabou de ouvir aqui, não há segredo. Não há segredo, você está exposto, né? E lá nos anos 90, já tinha um psicanalista, Caligari, se não me engano, ele havia dito, nós estamos entrando na era da exposição. As pessoas se expõem, uma necessidade de se expor. E isso vai gerar uma problemática depois, a questão da própria dependência, a dificuldade, se espalha as penas, né? Quando você fala mal de alguém, se espalha as penas. Agora, para você
juntar...
Então sempre vai ficar uma coisa espalhada no ar, sempre vai ficar uma dúvida. Hoje as empresas também estão fazendo buscas, né? Se você posta alguma coisa ali, é sinal que você acredita naquilo que você está colocando.
Uhum.
Eu me lembro de um rapaz que tinha um... Ele apareceu até no jornal hoje. Ele tinha lá um currículo perfeito. Ele passou em todas as dinâmicas, só que ele não foi contratado, porque o RH foi verificar na época, no Orkut dele, tinha lá, eu odeio a segunda-feira. E a segunda-feira era o período, o dia, quer dizer, não, mas é que foi uma brincadeira, como que você coloca algo a seu respeito que você mesmo, né, não acredita?
Exato.
Então, acho que é importante observar, isso é amor, isso é educação, observar, conversar com o filho, não é uma repressão, não, eu acho muito bacana. Às vezes precisa radicalizar em alguns aspectos.
Eu queria até acrescentar que hoje existe um antagonismo entre o endomarketing, que é aquela questão de você fazer a promoção da sua vida pessoal ou do seu trabalho, né, que é essa questão aí que você acabou de falar, e o sigilo, né, da sua vida, né? O que é mais importante para você? Né? É promover o seu endomarketing. Os profissionais liberais precisam disso aí, principalmente as empresas precisam fazer a promoção do endomarketing. O endomarketing é a promoção do seu trabalho, né? E o sigilo, como que fica, né? Então, a gente tem que dosar muito bem isso aí. Exatamente. Para que isso acabe não comprometendo. Esse detalhe de a pessoa postar lá que odeia a segunda-feira, comprometeu a vida dele para o resto da vida. E como que ele vai esconder isso na internet? Não tem como.
Evidentemente.
Não tem como.
Exato. Agora, Rose, agora a gente percebe que começa a surgir, assim, porque eu já atendi pessoas que dizem assim, ah, estou arrependido porque fiz isso no computador, né? Com medo, sobretudo depois do Fantástico apareceu um monte de gente já.
Sim.
Ah, estou com medo disso. Também no seu trabalho terapeuta, de terapeuta, aparece pessoas já com peso de consciência com essas coisas, já de como está usando a máquina, não só porque está viciado, mas por algumas coisas que já amedronta, porque tem um inimigo dentro de casa também, né? Tem um parceiro, mas um inimigo.
Com certeza. É, sim, até porque às vezes acontecem problemas muito sérios conjugais. Cada um tem, às vezes tem um perfil que todo mundo sabe, e às vezes ele cria um outro falso até para ter uma vida paralela. Então, assim, eu acho que o primeiro momento que ocorre dentro do processo terapêutico é a pessoa tomar consciência. Porque esse é o problema do hábito. Ou essa falta de consciência, ele sempre justifica, né? Qual é o problema? Eu tenho liberdade, eu posso fazer. Então, a partir do momento que ele toma consciência, que ele verifica as consequências disso, sim, ele começa já a verificar, eu não deveria ter escrito isso, eu não deveria ter dito isso, eu dei uma falsa impressão. Então, às vezes você pega, né, uns postos lá que já estão prontos e coloca, e aí, por exemplo, eu sou tantos por cento isso, e os outros tantos por cento. Então, você está abrindo uma brecha, não para as pessoas te depreciarem, mas de repente a pessoa diz assim, eu fiquei à mercê, eu me coloquei numa posição, né? Então, assim, fotos, situações que a pessoa às vezes quis agredir a outra. Então, já está acontecendo, sim. Já está acontecendo, porque a gente tem também o cyberbullying, né? Que algumas pessoas já estão sofrendo também. Então, já está aparecendo em consultório, sim.
Amarildo, você que é advogado, nos ajude em termos de lei, né? A tentar agora, o Elias falou de alguma coisa aqui, né? Que um caso mais simples, porque era fácil acessar a pessoa, porque ela mesmo se expôs no próprio Facebook dela, mas nós falávamos ainda de outros casos, né? Nos ajude a pensar em termos de lei, como é que isso aqui pode prejudicar a quem sofre, mas também prejudicar a quem faz, né? Quem faz o outro sofrer.
Exatamente. A lei brasileira já tem a previsão da questão da ofensa à moral, né? Então já estava contemplado isso na lei brasileira, né? Essa nova lei que fala dos crimes na internet, ela só veio especificar o tipo de crime, né? E eu até acho que ela veio assim com 15, 20 anos de atraso. Porque eu lembro muito bem, e quem vamos puxar pela memória, há uns 15 anos mais ou menos, já tinha um filme chamado A Teia, que já alertava em relação aos problemas da internet, de gente que se via prejudicado por coisas que foram publicadas na internet. E mais recentemente, o filme que fala inclusive do Facebook, relata essa problemática toda, e o sucesso do Facebook, que é a amarração dos perfis que eles fazem, né? É um pouco mais difícil, se cometer crime de ofensa através do Facebook por causa das amarrações de perfis. Não é impossível. Tá? Quem tenha o domínio da internet consegue fazer isso aí. Mas toda pessoa que se sentir ofendida por qualquer frase, é uma recomendação, não tenha dúvida, padre, procure a justiça. Tem que fazer isso aí. Vou falar de um caso pessoal. Teve um político aqui em Dourados que generalizou uma ofensa, né? Falou que radialistas estavam... Nem vou terminar a frase, porque para não falar, não voltar ao assunto, tá? E nessa, eu me senti ofendido, porque eu sou radialista, tá? Muitos colegas se sentiram ofendidos e não fizeram, só fizeram o contraponto na internet. Eu entrei na justiça contra essa pessoa, contra esse político importante da época, e fiz um questionamento judicial. O questionamento judicial, ele não é um processo. Ele apenas pede para a pessoa esclarecer o que ele quis dizer com aquilo, tá? E aí ele teve que comparecer, contratar um advogado, comparecer na frente do juiz e esclarecer o que ele quis dizer com aquilo quando generalizou os radialistas, três pontinhos, né? E aí o juiz me deu aquele processo que me dava amparo para mover uma ação de ofensa, exigir uma indenização dele e assim por diante. Ele não falou do Amarildo,
sim.
Ele falou dos radialistas. Eu estou como radialista, me senti ofendido e questionei ele judicialmente. Então, gente, Se ofendeu, não tenha dúvida, vá até a justiça e peça reparação por danos morais.
Muito bem, nosso programa está terminando, infelizmente eu disse que o nosso tempo é pouco, viu? E nós certamente vamos voltar a falar sobre isso aqui, porque é um assunto que está em pauta, né? Porque a gente todos os dias utiliza essas ferramentas da rede. Então nós agradecemos ao Amarildo, que está conosco, a Adolfo, a professora Célia, a professora Rosimeire, e também a você que nos acompanhou através da Rádio Coração. E só um recadinho para Laguna Carapã, lembramos que dia 16 começa a festa do padroeiro com a nossa novena, que terá abertura presidida pelo senhor Bispo Diocesano. Até você, para você, deixamos o nosso abraço e retornamos no próximo sábado, se Deus nos permitir.